morte do americano George Floyd, que foi asfixiado por um policial nos Estados Unidos, causou comoção no mundo todo, ao ponto das pessoas quebrarem a quarentena para saírem às ruas e gritarem: "Vidas negras importam." O fato trouxe à tona uma questão que precisa ser debatida diariamente e que cada dia precisamos parar para pensar sobre: racismo. Pensando nessa questão e no debate sobre o espaço que as pessoas negras têm no sistema de arte, nas exposições, nos museus, nas galerias, eu convidei o Deri Andrade, do Projeto Afro, para conversar e para perguntar: onde estão os negros no sistema de arte brasileiro? Esse é o Conversa sobre Artes Visuais e eu sou a Karina Sérgio Gomes. Bom, eu gostaria que você se apresentasse, primeiro de tudo, e contasse um pouco do Projeto Afro.
Olá a todas, todas e todos que estão nos ouvindo. Eu me chamo Deri Andrade, eu sou jornalista com especialização em cultura, educação e relações étnico-raciais pela Universidade de São Paulo. Há mais de 3 anos, né, eu venho pesquisando sobre arte afro-brasileira e artistas negros, e uma parte dessa pesquisa se iniciou na própria especialização e acabou ganhando outros contornos em sua sequência, né? O projeto Afro, ele nasce como resultado de um mapeamento que eu iniciei em 2017. Ele procura entender, né, essa produção a partir de suas próprias narrativas, em uma tentativa de ampliar e visibilizar a presença negra nesse circuito ainda tão desigual. Por isso, a plataforma do Projeto Afro, ela foi dividida em várias sessões que estimulam o visitante a navegar por diferentes aspectos dessa produção. Então, nós acessaremos desde perfis de artistas, a textos colaborativos, entrevistas, dicas de eventos, indicações também de publicações acadêmicas sobre o tema, tudo isso organizado para que possamos conhecer mais artistas negros, negras, negres e debater sobre esses trabalhos também. Então fica aqui a dica, o convite para todos acessarem a plataforma a partir do dia 21 de junho, quando o site será lançado, né?
Na história da arte brasileira, nos acostumamos a citar somente Rubem Valentim, Aleijadinho, entre os artistas negros. Há outros artistas desse período antes da arte contemporânea, antes dos anos 70, do começo do século 20, do século 19, que a gente precisa ficar atento? Onde estão os artistas negros na história da arte brasileira antes da contemporânea?
Além de Rubem Valentim, Aleijadinho, que vale ressaltar, são de épocas completamente diferentes, com trabalhos marcados pelos temas do sagrado, do religioso, mas que produziram em períodos diferentes. Eu cito aqui Mestre Didi, eu cito Agnaldo Manuel dos Santos, eu cito Maria Auxiliadora, eu cito Heitor dos Prazeres. Alguns artistas consagrados, como bem pontua Kabengele Munanga, mas que suas obras ainda carecem de pesquisas mais profundas.
Na arte contemporânea, você tem notado um movimento diferente? Há mais espaços para artistas negros? Você tem notado algum movimento na questão da inserção desses artistas no sistema?
Então, Karina, sobre essa questão, podemos observar que nos últimos 5 anos tivemos avanços com importantes pesquisas, discussões, eventos, exposições sobre o tema em museus, centros culturais, espaços independentes também, galerias de arte até, que se mostraram um pouco mais abertos as novas perspectivas. Mas enquanto isso, enquanto nós observamos esses desdobramentos, eu gostaria de aproveitar e fazer aqui algumas provocações para termos em mente. Quantos artistas negros estão nos acervos dessas mesmas instituições em relação a artistas brancos, por exemplo? Quantos são representados pelas galerias de arte? Como o negro vem sendo representado ao longo de décadas em obras de artistas brancos que fazem parte dos acervos desses mesmos museus brasileiros? Também, como se dá esse movimento em alguns centros culturais fora da região sul-sudeste do país? Algumas provocações que eu deixo aqui para, quem sabe, a gente discutir em uma nova conversa, né?
Eu acho que essas questões são muito importantes que você trouxe, e eu acho que a gente tem que sempre refletir, ainda mais quando a gente vai numa exposição que não é uma exposição temática, como é o caso, por exemplo, de exposições só de mulheres, ou exposições só com artistas negros, que é nessas exposições mais sobre um tema, vamos supor aqui concretismo ou paisagem, por exemplo, que é onde a gente vai ver um pouco do racismo e do machismo estruturado, onde a gente pega e só expõe, por exemplo, artistas brancos, homens, e que isso está disseminado na sociedade. Porque às vezes para você procurar uma artista mulher ou um artista negro que tenha trabalhado sobre essa temática, vai demandar uma pesquisa maior. Provavelmente, quando a gente vai pensar rapidamente sobre o tema, só nos vai vir nomes de homens brancos, porque eles são os que estavam predominantemente no sistema até então e que a gente é ensinado na escola. Então, isso é muito estruturado do nosso pensamento. E isso também, eu acho que se reflete quando a gente pensa no comando das instituições, que são majoritariamente de homens brancos, eles que estão no comando da maior parte das instituições no Brasil e no mundo. Então, por isso eu emendo a minha próxima pergunta para você. Entre os curadores e diretores também há poucos negros. A que se deve essa diferença? Você destacaria alguém na função que tem feito um bom trabalho pela inserção de mais diretores e curadores no sistema de arte?
Sim, ainda existem poucos negros entre os curadores e diretores dos museus brasileiros. Sua pergunta, ela é muito pertinente em um momento que tivemos notícia de demissões de pessoas negras do quadro de funcionários de museus e instituições culturais no país, principalmente devido ao atual momento em que passamos. Ao pensar nas instituições brasileiras e em como esses espaços estão propondo essas mudanças, eu acredito que precisamos antes compreender para que essas mudanças ocorram. É necessário repensar as desigualdades sociais que ainda são um reflexo dessas estruturas vigentes, né? Essas demissões, elas só escancaram uma lacuna que ainda existe no campo das artes e que insiste em não olhar para a questão com a devida atenção que a mesma merece.
Entre os jovens curadores, alguém tem feito um trabalho que vale destaque, que você gostaria de ressaltar?
Temos sim jovens curadores negros realizando suas pesquisas, integrando algumas poucas equipes curatoriais e principalmente atuando de forma independente. Acho bacana a gente destacar isso, né? Muitos curadores no Brasil vêm se destacando pelas pesquisas independentes que eles realizam. Eu cito aqui, aproveito e cito aqui um artigo da Adriana de Oliveira Silva, que foi publicado na revista O Menelik, Segundo Ato, no qual ela apresenta experiências curatoriais negras desenvolvidas ao longo dos últimos anos. É interessante citar também um importante mapeamento feito pela pesquisadora Luciara Ribeiro, que indica curadores negros em várias regiões do país. Só para citar alguns exemplos, na 12ª Bienal do Mercosul, que ainda está com programação online, né, devido à pandemia, a Fabiana Lopes, ela atua como curadora assistente e o Igor Simões como curador do programa educativo, e são todos curadores negros. Na próxima edição da Frestas, a Trienal de Artes do Sesc Sorocaba, né, realizada pelo Sesc Sorocaba, temos três curadores não brancos à frente dessa edição, que é a Beatriz Lemos, a Diane Lima e o Thiago de Paula Souza. Só para citar alguns nomes para termos no radar, né? Os números, eles parecem até entusiasmantes, mas ainda é muito pequeno se pensarmos em todo o sistema da arte, pois poucos desses curadores estão atuando em museus e centros culturais, por exemplo. Ou seja, é preciso repensarmos esse referencial para que tenhamos realmente mudanças significativas. Não dá para propor mudanças que estejam desconectadas dessas relações, dessas estruturas.
E nas galerias? Como está o número de artistas negros representados? Existe alguma galeria que se destaca nesse trabalho?
Algumas galerias têm exercitado realizar mudanças na lista de artistas representados. Algumas galerias também têm realizado exposições coletivas com alguns artistas negros presentes. Algumas galerias têm se relacionado com outros agentes do meio, com espaços independentes, com coletivos. Eu penso que esse movimento, ele acontece também quando essas galerias, elas vão ao encontro das instituições culturais, aquelas que eu citei anteriormente, que buscaram, nesses últimos 5 anos, pelo menos, pesquisar arte de autoria negra, expor mais esses trabalhos. Nós tivemos também um interesse de colecionadores estrangeiros pela produção artística brasileira. É uma produção que tem participado de feiras internacionais, feiras nacionais também.
Existe alguma coisa, ação, posicionamento que o público, que, enfim, todos que são brancos, é um comportamento que a gente deve ter para melhorar ou aumentar a promoção de artistas negros, negras?
Então, Karine, eu acredito que o interesse por conhecer artistas negros já é de grande mudança. Na própria história da arte brasileira, nós precisamos reconhecer mais artistas negros que atuaram em diversas épocas. Como eu citei anteriormente, esses artistas foram importantes para a guinada desse movimento, pois possibilitaram a construção de um pensamento do que é arte afro-brasileira, um conceito ainda em discussão, inclusive. Eu deixo aqui, então, alguns pensadores para quem se interessar em buscar seus escritos. Então, eu cito Mariano Carneiro da Cunha, eu cito o próprio Cabenguele Munanga, Dilma de Melo Silva, Marta Heloísa Salum. Eu cito também pesquisas mais recentes de Hélio Menezes, de Janaína Barros, Alexandra Oliveira, entre tantos outros pesquisadores que têm se dedicado ao assunto.
Em geral, quando eu olho os trabalhos dos artistas negros, eu percebo que eles ainda estão muito preocupados com a figuração, como se quisessem reescrever a narrativa de uma história ou contar um pouco a percepção de fatos pelo viés dos negros. Essa leitura é equivocada ou isso faz parte de um recorte que, enfim, que o sistema de arte acaba enfatizando um pouco mais dentro das galerias, dos museus, das exposições?
Tendemos a tentar encontrar nos trabalhos de artistas negros algo que indique temas negros, com muitas aspas, ali representados, como bem pontua o antropólogo Hélio Menezes. Entretanto, conhecemos muitos artistas negros que não necessariamente falam sobre questões raciais em suas narrativas. Esses trabalhos eles são marcados por diversos fatores, com pesquisas que compreendem temas raciais ou não. Essa relação inerente ela será quebrada quando a gente passar a conhecer mais artistas, quando esses artistas participarem de mais exposições, quando curadores negros estiverem no quadro de funcionários dos museus brasileiros, nas equipes de pesquisa, curadoria, quando mais galerias de arte comecem a representar artistas negros. E eu também não poderia deixar de citar a importância de pesquisas acadêmicas sobre o tema, né? A importância da academia para repensarmos, para descolonizarmos o nosso olhar, né? Então, é muito importante também que a academia esteja mais atenta a essa questão.
Além do Projeto Afro, como podemos nos informar, conhecer mais artistas negros, mais pesquisadores negros? Quem você indica para a gente seguir nas redes sociais e ficar de olho no que está fazendo?
Além do Projeto Afro, eu gosto de indicar algumas iniciativas que antecedem o próprio projeto e elas são essenciais para a ampliação do nosso olhar, né? E para a ampliação dessas discussões sobre arte afro-brasileira. Então eu cito aqui a revista O Menelik Segundo Ato, eu cito o projeto Afrotranscendência, que foi uma série de vídeos com entrevistas com artistas negros, eu cito o coletivo Dudos, eu cito Muna, que é um coletivo que propõe o fortalecimento de redes de mulheres negras nas artes. Eu cito o Nacional Trovoa, que articula esses pensamentos a partir de encontros entre mulheres artistas, entre curadoras, arte educadoras, apenas para citar alguns. Então eu deixo aqui as dicas para os nossos ouvintes, eu deixo aqui esses nomes, eu deixo aqui essa pequena lista para que a gente possa conhecer mais trabalhos de artistas negros, para que a gente possa conhecer mais sobre a arte afro-brasileira, para que a gente possa, de fato, descolonizar o nosso olhar.
Dani, muito obrigada por todas as suas palavras, indicações, reflexões e apontamentos, questões para a gente ficar sempre de olho e tentar um pouco sair da nossa zona de conforto. porque não dá para uma sociedade que tem mais de 50% da população negra e parda ter um número dentro de galerias, exposições, museus, que seja majoritariamente de brancos e de homens, né? É necessário que isso mude, que esse retrato mude e reflita a nossa sociedade. Nossa sociedade hoje tem maioria de pardos e negros, pardas e negras. E isso não é refletido estruturalmente nos cargos de poder, dentro dos museus, das galerias. Por isso que é bom ficar sempre atento. Quando você vai visitar uma exposição, olha os artistas e se questiona: por que aqui não tem um negro? Será que não está faltando um negro aqui nesse, né? Um não, né? Por que não tem mais negros, mais artistas negros? Por que essa curadoria não foi feita por um curador negro? O que, que essa instituição onde você foi ver a galeria está refletindo? Quais são os cargos? Quem está na direção? Quem está na montagem? Porque, assim, embora os negros não sejam, às vezes, majoritariamente os artistas representados dentro de uma exposição, dentro de uma galeria, se você olhar em volta, eles são a maioria no trabalho de manutenção, de montagem, né? Na recepção, às vezes, dentro ali da que faz a segurança no museu, se você olhar em volta, você vai ver que é um número maior de pardos e negros do que de brancos. Por que que eles estão nesses setores e não estão nos cargos de direção, de curadoria, de pesquisa? É sempre bom ficar atento a isso. Ou na escola, na nossa sociedade, na sua família, seus amigos. Você tem amigos negros? Na sua família as pessoas se relacionam com negros? Como é que é essa relação? Na escola dos seus filhos, os coleguinhas dos seus filhos são negros? O que a gente vê refletido na arte é um reflexo da nossa sociedade também. E é muito importante ficar atento a essas questões bem sutis. É no cotidiano que se revela essa estrutura racista que a gente vive. Eu convido a todos, então, a curtir o Projeto Afro no Instagram, @projeto.afro, e também, claro, nos seguir, @projetoconversas, ou interaja com a gente por e-mail, conversas.arte@gmail.com. Aguardo o seu comentário, a sua sugestão, a sua opinião, a sua pergunta, a sua questão, enfim, vamos conversar mais sobre artes visuais. Até a próxima!